Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 21 Pan. Limando grotes varais de ferro com frágeis instrumentos improvisados por acaso, muitos encarcerados conseguem crer pela sua pertinácia, cautela e esperança, sair da prisão a que se veem condenados. Nas horas de silêncio e de sombra, aproveitando o sono alheio, eles limam, até virem por terra o obstáculo da sua liberdade. Todo o trabalho continuado e insistente acaba por demolir ou por criar alguma coisa. A Silveirinha tinha músculos de aço. Ninguém a supusera capaz de tamanha resistência. Ela não afrouxava um segundo na defesa do marido, evitava-lhe as companhias perturbadoras que lhe dissessem o espírito com palestras absorventes ou longas, sabendo escolher os assuntos e as pessoas capazes de o enterem sem abuso e sem cansaço. Se lhe fazia alguma leitura, estudava antes, para não esbarrar com algum imprevisto perigoso, que de algum modo pudesse prejudicar o seu trabalho de paciência, de insinuação teimosa, com quanto macia. Ao próprio pai, recebia-o com Rê 390 e seis a Silveirinha seio. Mal lhe sentia os passos no jardim, corria ao seu encontro, pedindo-lhe que fosse prudente na escolha das conversas. Nada de política, nuda de religião, nada de ideias subversivas, que pudessem alterar a doce paz do convalescente. Ela bem sabia que, no fundo, a maneira de pensar do pai a era propensa à do marido e temia que uma papalavra sua fosse destruir a obra redentora que a arquitetando minuto a minuto com tão esforçado empenho. Às vezes tinha receios súbitos, como se preenchisse o diabo na sombra, à espera de um descuido, e a essa suspeitada e ardilosa vigilância opunha então toda a sua energia. Um dia atirou a chamazos do fogão um livro erelico de Lidanlec, cuja leitura o marido tinha interrompido ao adoecer. Depois, foi outra obra igualmente ressumante do veneno e religioso, acrescentar as labaredas da lenha em que fervia a sua sopa. Nessas ocasiões, até os jantares lhe pareciam menos saborosos, talvez mesmo um pouco suspeitos. Não desanimava por isso, desejava redimir não só o marido como o mundo inteiro, pela sua fé ou pelo seu sacrifício. Sentia-se como que investida de um poder sobrenatural. Era um instrumento nas mãos de Deus. Não sujeitava assim à análise do seu critério qualquer inquérito que sentisse de praticar tal ou tal ação, certa que a inspiração que a ditara viera diretamente do céu. O seu anjo da guarda, que a Silveirinha 297 tão magnificamente a conduzira na vida, pondou em face de um descrente, é que a julgava forte bastante para o esclarecer. E não tinha ela já lá atingido a esse resultado. Não viras a de rosa rio entre os dedos, movendo os lábios numa oração silenciosa. Não tardaria com certeza o dia em que lhe ouvisse a profissão de fé, o credo bento, e esse seria o mais belo dia de toda a sua vida. No empenho de atingir depressa esse resultado maravilhoso, tão envolvente se tinha tornado a Silveirinha, que o marido já não sabia estar sem ela nem um minuto. Agora é que estamos na nossa lua de mel. Dizia-lhe as visitas mais íntimas, que não se cansavam de louvar a dedicação da esposa, tão solicita e previdente. Só a irmã Luísa concedia a Silveirinha uma ou outra vez a encargo de auxiliar na sua missão de reenfermeira. E tão jeitosa, amena perspicaz era a religiosa, que já o doutor Jordão, antes tão intolerante para com gente de bito e de igreja, gostava de haver a seu lado. Contando-lhe isto rias risonhas ou narrando virtudes de conhecidos e desconhecidos com que lidava dos vanos veivens de angariar do adonativo seus paus órfãos. Com argúcia e tática fina, ela não falava nunca ao médico e religião, respeitava-lhe as ideias, contentando-se com o ir acostumando a convívio em 298 a Silveirinha NNNUFAFRIRAMINAGETIDERENINJOIMAIG. Isso é do seu hábito de professa. Preparava assim o terreno reno para as conquistas da ardente Silveirinha. Padre Pirritins retirado sabiamente ao despedir-se, relendo entre as meus acetinas a mãozinha trêmula da sua confessada, sugerir-lhe obediência incondicional à sua vontade, fazendo assim de toda a influência do seu espírito e da sua pessoa. Iluminando-a com o clarão azul dos seus olhos, ele afirmava-lhe que há só uma força capaz de lhe demover a teimosia de um homem no erro, é o cuidado silencioso mas incessante da mulher em esclareclo. Mas esclareceu-o sem debates de ideias, porque a fé não se discute. Explicava assim que ela devia evitar os ataques diretos em que a sua argumentação pudesse ser esmagada e concluía que o homem, como as crianças, é levado pela mulher até onde ela o quer levar. O que era preciso, sobretudo, para isso, era muita paciência. Ele estaria espiritualmente a seu lado, sempre, sempre para toda a vida. Que o procurasse de vez em quando, sem que ninguém soubesse, para que ele a auxiliasse em segredo na sua bela peregrinação religiosa. A Silveirinha reprimia agora por isso seus ímpetos naturais, os seus arrufos. As suas impaciências em contínuo de mulher nervosa dissolviam-se em serenidade e doçura, surpreendendo o marido com o rosário nas mãos, os olhos vácuo, os lábios desfiando para a Silveirinha 299 lavras sucessivas, com certeza de fé e de arrependimento, ou seu desejo fora correr a ege e alhar-se diante daquele a quem devia tão grande benefício. A clarividência do padre Pierre fora milagrosa. O doutor Jordão cerrou as palpebras, nos seus sonhos de fraqueza, e a mulher contemplou-o carinhosamente. Depois, voltando o rosto para a janela aberta, deixou ir o seu pensamento a derramagem verde umas grandes árvores, cujas copas enoveladas ela via à distância. Eram as árvores do colégio. A grande paior da sua vida tinha decorrido sob o amalhar daquelas formosas galhárias. Queria-lhes bem. Via-se a si própria, pequenina e nemina pirracenta, rasgando livros por uma maldade ou serrando dentro de seus alimentos para se vingar das amoestações das freiras. Chegava então a passar dois dias sem comer, e com uma fome tremenda, acostumara-se com o tempo às disciplinas do pensionato, a que por fim tinha criado amizade, muita amizade. Pouco a pouco, recapitulava cenas, e em quase todas via Magdalena, ora revolucionando a aula com as suas graças, ora discutindo com as próprias professoras ou criando rivalidades com as outras alunas. A Magdalena tinha deixado o pensionato havia já mais de um ano, quando ela por sua vez saiu. O inverno do rio fora de com atreço a Silveirinha e Ilzão. Mas que deliciosa volta a Petrópolis no meço dos Eslio. O pai dava-lhe toda a liberdade, ela dirigia a sua vida seu a seu gosto, enquanto a irmã continuava ainda a frequentar o colégio e a interessar-se só com o estudo ou a sua religião. Como única novidade em Petrópolis, tinha encontrado o padre Pierre, recém-chegado de França e a quem ela se fora confessar logo na primeira semana por acaso. A voz do padre, os seus cabelos louros encaracolados, luzindo como a aureola em todo o solidel, as suas mãos muito brancas, de unhas polidas, tinham-lhe calçado uma impressão tão forte de novidade, que a relatou com entusiasmo nessa mesma tarde a Magdalena, num passeio à Cascalinha. E já no dia seguinte a Magdalena, curiosa, e à missa do padre Pierre, para o conhecer e dizer às amigas que ele parecias. João na mocidade, nenhuma voz de homem linha falado até então com a Silveirinha com um tom tão acariciador e bondoso. Ele penetrara até no fundo da sua alma de menina, para compreender e elucidar com a maior delicadeza. Um irmão, um filho do seu próprio pai e de sua própria mamãe. Ela não teria dito as coisas que lhe dissera a ele, conta a mamãe a confiança e se entra em tranquilidade, porque via bem. Ele era um sentimento, não era um homem, era um ser à parte, todo cheio de perfeições. A Silveirinha lembrava-se. Um dia em que ela lhe falara no seu desejo de consagrar-se toda, ao Senhor, fazendo-se freira, ele a aconselhara a enveredar por outros caminhos menos suaves. Ela era inteligente, era saudável, ou porque não serviria a Deus criando o ano para sua gloria uma família inteligente e boa. O casamento é um sacramento religioso. Por que não se haveria ela de casar? A pergunta estonteada, em sabia explicar como tivera coragem de responder. Mas casar com quem? Se todos os homens são xereges. O padre sorrira do seu espanto e com a mesma voz de persuasão, embora cheia de doçura, explicara. E uma obra de caridade dar a mão aos cegos, ou ensinar o caminho do bem aos transviados. A mulher crente que esposa um ateu e o redime pelo esforço continuado e silencioso, cumpre uma obra muito mais gloriosa do que a que se encerra num cláusulo. Minha filha, a sua inexperiência da vida fala a estranhar a estas palavras. Mas creia que elas são aconselhadas por ao serviço do céu. Tudo isso ele dizia em francês, com uma pronúncia pura, literária, que tornava o sentido das coisas ainda mais bonito. Ela chegava a sonhar com o padre Pierre e ouvia em tudo o som da sua voz. Foi por essa ocasião que, indo visitar uma amiga 302 a Silveirinha doente, topou à sua cabeceira com o doutor Jordão. O que homem espido e forte lhe pareceu esse doutor, com as suas barbas negras, a sua voz mácula e autorilaria e as suas mãos grandes, de unhas rentes. Os seus olhares se fecharam por curtos momentos, trocaram deus palavras banais de cumprimento, mas o laço invisível que os haveria de unir para sempre estava lançado. Guia Ra, o seu anjo da guarda, para os braços do grande pecador. Quando o convalescente abriu os olhos, viu a mulher de joelhos, de cabeça erguida para o céu. Então, Guiomar, que é isso? Estou agradecendo a Deus a felicidade de te ver com vida. O médico sentiu os olhos enchencherem-se-lhe d'água. A mulher levantou-se, palpou-o, assentiu-lhe a temperatura e beijou-o docemente na testa. Tomara ver-te forte. Para irmos para o rio. Afinal, esta doença veio atrasar-nos em um mês. E para assistir à missa em ração de graças pela tua saúde, fica sabendo que as minhas amímiligas estão só à espera disso para levantarem um acampamento. Algumas até fazem sacrifício em hesitar aqui. Este mês é tão bonito na serra. Será, mas não é justo que deixem de tratar dos seus arranjos por nossa causa. A Silveirinha 303 contemplaram-se sorrindo. Achavam-se ambos mais bonitos. Ele adoçado pelo repouso de espírito, embora emagrecido e pálido. Ela com uma expressão imaterial, uma expressão amorosa, nunca antes revelada. Escuta, Jordão, eu fiz uma promessa à Nossa Senhora. Mas é preciso que me ajudes a cumpri-la. Não me digas que não, pelo amor de Deus. Oh, filha, e isso não será coisa muito difícil? Perguntou ele sorrindo. Não bastará consentires em andar com uma arredalinha benta ao pescoço. Manhã! E sentirás, só com isso, algum prazer? Um prazer infinito, a trazer no coração Santa Guiomar. Não basta. Vejo que não me queres fazer à vontade. E ela empalideceu, quase chorosa. Quero, te poderei negar agora, vai buscar a tua santa. Ela representará para mim uma coisa divina de que eu já descria. A revelação do teu amor. Sua luz, que não encontram a felicidade naturalmente, tem de se dar ao grande trabalho de a procurar e de lhe recer ainda por cima de presidades como penhor. Porque a felicidade, egoísta, pede sempre muito àqueles a quem dá alguma coisa.